A instituição fiscal independente divulgou na última quarta-feira o relatório de acompanhamento fiscal do mês de agosto. Entre os destaques estão a elevação da previsão de crescimento do PIB de 1,4% para 2% para o ano de 2022, além de uma projeção de superávit primário de 27 bilhões. E é sobre esses números da nossa economia que a gente conversa agora no primeiro item com o analista da instituição fiscal independente, Alessandro Casalec. Boa tarde, Alessandro.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, primeiramente, Alessandro, o que você destacaria para a gente aí, né, desses números do relatório da semana passada aí de agosto, né, que saiu agora da IFE?
Pois é. Mensalmente, né, nós publicamos nosso relatório com atualizações sobre a macroeconomia e o resultado fiscal do governo. Nesse mês, nós tivemos oito destaques, e um deles é esse na nossa projeção, a nossa revisão da projeção para a economia, né? Então, nós estamos projetando para 2022 um crescimento de 2%, que é um pouco maior, como você comentou, do que 1,4% que a gente projetava antes, porque basicamente nós temos observado em dados de curto prazo, chamados dados de alta frequência, divulgados pelo IBGE, que está ocorrendo uma recuperação interessante da economia, na indústria e particularmente nos serviços, né? E também no mercado de trabalho. O mercado de trabalho, a gente está observando no mercado de trabalho o mesmo que aconteceu em meses anteriores. Nós temos uma recuperação boa na quantidade de pessoas ocupadas, o que é muito bom para o país, né? Se a gente comparar com um ano atrás, a gente tem 10 milhões de pessoas ocupadas a mais. A taxa de desemprego, que estava em 14,2% em junho de 2021, agora está em 9,3%, que já é maior, inclusive, do que o nível pré-pandemia. Então, isso é muito positivo. Só que no mercado de trabalho, a má notícia é aquela de que a inflação vem corroendo o poder de compra. Então, o rendimento médio, ele caiu em relação ao ano passado. Apesar disso, combinando esses dois fatores, quantidade e renda, a massa salarial, que é o total pago para os trabalhadores do país, ela vem crescendo. E isso vem ajudando também na recuperação econômica.
Correto. A gente tem essa previsão de 2%, né, que foi uma surpresa positiva, mas para o ano que vem é uma previsão, a gente tem uma previsão de apenas 0,6%.
Exatamente.
É um índice, é alto, é baixo? O que que você atribui esse crescimento aí?
Bom, esse crescimento, ele é baixo, né? Ele é próximo de zero, então ele está aquém do que seria interessante para o país. E ele é resultado de dois fatores principais. Primeiro, que a elevação da taxa de juros que o Banco Central brasileiro vem fazendo para combater a inflação está começando a surtir efeito, né? E agora tende a surtir mais esse efeito, porque existe uma defasagem entre a decisão do Copom de subir o juro e o impacto na economia, e também o crescimento mundial, que nesse ano já vem se mostrando inferior ao que a gente imaginava, deve ser também menor no ano que vem. Também porque lá fora os bancos centrais vêm elevando a taxa de juros para combater a inflação, da mesma forma que a gente observa aqui. E essa taxa de juros, a gente projeta, né, do Banco Central, a taxa Selic, a gente projeta que no final deste ano ela estará em 13,75%, que é o nível atual. Ou seja, então, a gente projeta que essa trajetória de alta na Selic, agora ela tem se assim, encerrado, e ela tende então a diminuir a partir do ano que vem, mas não para uma taxa muito baixa. A gente projeta que em dezembro de 2023 essa taxa ainda estará com dois dígitos, de 10,5%.
Correto. Então vai conviver com esse cenário ainda de um juro alto, né, e uma economia crescendo relativamente pouco.
Exatamente.
Certo. No relatório da IFE também apareceu uma questão, a questão do superávit, né? Uma projeção que saiu de um déficit e projeta agora um superávit primário de 27 bilhões aí para o governo. É um cenário animador? O governo está arrecadando bastante? Ou tem, apesar do superávit, qual que é o cenário fiscal que vocês projetam aí para o Brasil aí nos
Exatamente, é
próximos
boa
meses?
pergunta, né? Assim, ele é animador, ele é positivo, porque é um superávit, isso é bom. Mas, novamente, como a gente vem alertando, nos relatórios, né, desse ano, isso é resultado de uma combinação, de uma arrecadação maior do que a gente esperava, com uma despesa relativamente controlada. Acontece que essa arrecadação, ela é sim resultado de uma economia que vem se recuperando, mas é também resultado de fatores que a gente não sabe se vão persistir, que podem ser provisórios. Por exemplo, a arrecadação vem sendo muito ajudada pela alta nos preços das commodities, né? Petróleo, minérios que a gente exporta. A gente não sabe até quando isso deve persistir. Se a gente observar como, de fato, o FMI, por exemplo, tem projetado, e é o cenário que está se concretizando, um crescimento menor mundial neste ano e no ano que vem, esse preço pode começar a ceder, como já vem acontecendo, por exemplo, com o preço do petróleo.
Certo.
Então, essa arrecadação positiva, ela pode ser temporária. E está ocorrendo ainda esse debate, né, entre os economistas do país sobre o quanto que essa arrecadação vigorosa é permanente ou não. De qualquer maneira, é importante a gente não contar que ela seja permanente e evitar criar novos gastos permanentes, porque se a gente elevar demais a nossa despesa permanente e essa receita não se sustentar, aí a gente vai ter aquele resultado de déficits sucessivos e um endividamento crescente.
Correto, então. Para a gente terminar aqui, então, Alessandro, você poderia falar um pouco sobre, a gente falou da questão dos juros, né, que a principal razão para essa elevação aí, né, seria conter a inflação. Qual a expectativa para a inflação, então, a partir desse momento que o juro começa a surtir efeito até na atividade econômica, nessa alta dos juros? Vai ser domado aí para os próximos meses, para o ano que vem, a inflação?
Pois é, a gente observou aí um pequeno alívio, né, um alívio muito sutil na inflação agora em julho, porque a gente teve no índice, né, o IPCA, ele cedeu 0,68%. Né? Acontece que essa foi a variação mensal, comparado, né, mês contra mês. Quando a gente olha no acumulado de 12 meses, ainda está em dois dígitos a inflação. Então, ainda não é um patamar confortável, é bem acima da meta colocada pelo Conselho Monetário Nacional. Então, é uma inflação que começa a ceder, mas ainda exige cautela, né? Se a gente desagregar essa inflação, a gente percebe, por exemplo, que os preços dos alimentos no domicílio cresceram quase 20% nos últimos 12 meses.
Certo.
Então, a gente vai ter que observar como que está essa inflação. Ela ainda precisa ceder bastante. Então, o Banco Central provavelmente vai manter essa taxa de juros elevada para conseguir combater. Infelizmente, a inflação pode estar cedendo, mas está muito alta ainda.
Ainda tem um caminho pela frente aí para combate à inflação. Tá certo. É isso. Portanto, a gente conversou aqui com o analista da Instituição Fiscal Independente, Alessandro Casalec, sobre os números da economia brasileira e as expectativas aí para os próximos meses. Obrigado, Alessandro. Até a próxima.
Obrigado, Felipe. Obrigado a todos os ouvintes.